Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Sural Talks, o seu podcast de entrevistas.
Bom momento aí para quem estiver ouvindo. Hoje eu tô aqui com o Felipe Marques, que é professor, é músico, muito conhecido aí pra gente que mexe o bando de garagem pra pegar a cover. No... Era professor lá do Cifra Club. Como é que você tá, cara?
Fala, Larus, tudo bom, cara?
Tudo bem, cara. Muito bom aí ter.
Tempos remotos.
Hoje. Sim, sim. Eu te devo muito, cara. Eu te devo muito, porque muitas aulas suas lá eu usei pra ensaio, cara.
Pô, que legal, cara, que legal. Tinha que tirar a música ali, tinha pouco tempo pra tirar, pegou lá já mastigadinho, né?
Ajudou demais, cara. Porque era assim, né, você tocava ela toda, depois tinha um momento de você falar a afinação, o tempo dela, e pra auxiliar mais ainda vinha a tablatura, né?
Animada ainda, né, na tela.
Pô, mas era muito massa, cara.
Pô, legal.
Mas como é que você começou nessa trajetória aí, cara, dos graves,
cara? Cara, eu comecei tocando outros instrumentos, eu comecei pelo teclado ali, minha musicalização, né, iniciou por esse instrumento, mas eu sempre achei legal o grave, assim, sempre achei o baixo legal, não tinha nenhum baixo por perto, quando eu ficava ali tocando o meu teclado, muitas vezes eu colocava uns timbres de baixo nele e começava a brincar um pouco com isso também, ou brincar com os graves do timbre de piano e tudo, e sempre fui vendo que esse grave sempre esteve relacionado à harmonia, né? Então essa harmonia foi me chamando cada vez mais atenção, e aí eu passei pelo violão e tudo, aí quando eu cheguei no baixo ali, que eu já tava ali nos meus 13 anos de idade, eu já sabia o que era o baixo, já sabia qual era a função dele, eu só não tinha tanto acesso ao instrumento, mas a partir dessa idade eu comecei a ter o acesso, e desde então, assim, eu me considero um músico, eu sou multi-instrumentista, mas o instrumento que eu me dedico mais mesmo, o instrumento que eu me especializei foi o contrabaixo.
Pô, muito legal, né, cara? Você lembra qual... foi seu primeiro, cara?
Meu primeiro baixo?
É, você chega a lembrar disso?
Eu lembro tanto que eu tenho ele até hoje. Eu tenho um Yamaha. É um Yamaha 5 cordas, um BBN 5, que, cara, eu comprei ele na porta de casa, assim.
Oh.
Foi meu primeiro baixo meu, né? Porque antes disso eu tocava... Na minha adolescência eu toquei em igreja. E aí eu usei o baixo da igreja durante algum tempo, né? Até poder comprar o meu próprio.
Oh, muito bom.
Esse baixo até hoje, esse Yamaha.
Eu não sei qual segmento você seguia, cara, mas era evangélico, católico?
Evangélico. Eu durante algum tempo, eu tocava em uma igreja, né? Que eu congregava. E depois eu fui me profissionalizando, então eu comecei a tocar em segmentos diferentes também, tanto dentro do meio evangélico, e também já toquei no meio católico, então assim, no gospel, em geral, eu já toquei bastante também, teve uma época da minha vida que eu já fui mais presente nesse outro mercado.
Eu não sei qual que você fazia parte, mas tem um músico que tinha muita aquela questão, ah, não, isso aqui é secular, não, isso aqui pode, isso aqui é nosso aqui, mas...
Sim, a maioria, né, a maioria, alguns, eu durante algum tempo, eu congreguei em algumas denominações, mas a última denominação que eu congreguei mesmo foi a presbiteriana. E a presbiteriana, dependendo de qual vertente você está, ela pode ser, eles falam que ela é mais tradicional ou mais renovada, né? A renovada tende a ser um pouco mais flexível e a tradicional mais ortodoxa. Mas o que eu acho é que assim, existe muito isso sim. E eu cheguei a passar muito por isso dentro da igreja, assim.
Ah, sim. Se tiver enganado, você tem um ritmo que você gosta mais, né, cara? Que seria o rock, né?
Assim, não sei se é um ritmo que eu gosto mais. Eu gosto de música, né? Eu gosto de muita coisa, cara. Eu gosto de muita coisa. E o estilo que eu tô tocando agora é um estilo que na adolescência ali, principalmente a segunda metade da adolescência, eu curtia muito, sabe? O hard rock das bandas da década de 90 ali. O heavy metal também. Aí depois eu fui descobrindo mais assim, sempre gostei de rock progressivo, né? Mas depois fui descobrindo um pouco mais também sobre o metal progressivo. Então achei interessante. Eu tive minha época assim de escutar bastante Dream Theater, né? E algumas coisas desse segmento. Escutei muito Fusion também. Estudei muita música instrumental. Estudei muita música brasileira também. Eu cheguei a circular por vários meios, assim, estudar choro, enfim, várias coisas. Agora, O rock, assim, eu estar tocando rock hoje em dia é um estilo que eu adoro, que eu continuo com o mesmo tesão que eu tinha quando eu era adolescente, mas agora eu tenho mais bagagem, né? Então, toco rock, mas eu trago uma bagagem que vem de muitos outros estilos e não somente do rock.
Ah, não. É, profissionalmente, você já tá quantos anos, mais ou menos, assim, como músico, assim?
Eu trabalho profissionalmente desde os 13 anos de idade, que eu contabilizo, sabe? Então, eu tô com mais de 20 anos já na profissão. Comecei com 13 anos, eu vou fazer 36 esse ano. E eu contabilizo a partir do momento que eu comecei a dar aulas, né? Eu falo assim, quando que eu comecei a trabalhar profissionalmente com música? Quando eu recebi um convite para ser professor. O meu professor de teclado me convidou para ser um professor de apoio dos alunos dele. Então, eu comecei a dar essas aulas de apoio para os alunos dele e, aos poucos, fui pegando meus próprios alunos e tal, e fui desenvolvendo minha própria metodologia, né? Então, desde essa idade que eu venho desenvolvendo isso aí.
Não, muito bom, cara. E já em banda, você consegue contabilizar? É mais voltar para o secular, assim? Você está tocando?
Cara, o secular eu sempre toquei. Então, assim, quando eu comecei a tocar, Eu cheguei a participar de banda de baile, por exemplo. Na minha formação, eu cheguei a fazer parte de banda de baile. Então, a gente tocava de tudo, cara. Num show de 4 horas, na época, assim, o axé tava muito em alta, né? O pagode da Bahia e tudo. Não existia funk carioca, não existia os estilos que hoje em dia a gente conhece eles com uma determinada roupagem. É, nem o sertanejo universitário existia na época. Então, na época, a gente tinha que tocar de tudo mesmo. Não tinha um estilo dominante no baile, né? Mas a gente tocava ali de axé, a rock and roll, a rock nacional, rock internacional, pop internacional. Então, eu sempre toquei todas essas vertentes no secular também, né? Mesmo atuando dentro do meio cristão protestante, em uma época da minha vida, eu nunca deixei de fazer esse trabalho fora da igreja, não.
Não, legal, cara. Na área gospel, a gente tem muito referência, cara. O Júlio César, né? Duca Tambasco, assim.
Júlio César é grande amigo hoje em dia, cara. Júlio César era uma referência na minha adolescência e hoje ele é um amigo.
Ó, que isso é legal, né, cara?
Isso é muito legal.
Não, ele é monstruoso, cara. Ele tem um baixo headset, né? Personalizado.
É, ele tem umas experiências lá. Ele tem já vi várias experiências legais dele, assim. Ele tem um baixo que encaixa no outro.
É muito massa, cara. Tem um que a gente fala é double neck, né? Que é o...
Sim, é esse aí. Esse double neck aí, ele na verdade são dois baixos que se encaixam entre si e viram um baixo de dois braços, assim, uma coisa muito, muito louca, assim.
É muito massa, né, cara? E tem o Duca também, né, que toca ainda na Oficina G3, sim. Ele é uma referência demais, né, cara?
Uma grande referência também na minha adolescência.
O PG, ele, agora que tá, que voltou, né, pro baixo, né, que às vezes ele ficava mais cantando, né?
É verdade, né? Essa galera do gospel, assim, teve uma safra legal na minha adolescência. Tinha uma safra muito legal, tinha vários baixistas muito bons, assim, Ted Furtado, o Jadão do Cates Barneia, o Duca, que você já citou, né, o Júlio César. E tem um monte de caras aqui que, infelizmente, eu devo estar esquecendo também, sabe? Mas eu sempre tive umas referências também. Depois que eu conheci a música instrumental, eu comecei a fritar muito mais na música instrumental, sabe? Assim, comecei a estudar, né, jazz, fusion, música brasileira, essas coisas todas. E aí, de repente, as minhas referências deixaram de ser baixistas e começaram a ser referências, sei lá, compositores ou outros instrumentistas, sabe? E aí, de repente, eu não foquei, por mais que eu toque no baixo as coisas que eu estou dizendo, mas eu não foquei em escutar só o baixista da gig. Aí eu comecei a abrir muito meu ouvido para outras coisas também. Então, escutar um saxofonista, um pianista, um baterista, sabe? E no meu baixo, desenvolver a minha linguagem a partir dessas referências também. Então, sempre tiveram boas referências no contrabaixo, mas eu acho que uma destravada que me deu foi quando eu comecei a tirar as minhas referências de outros instrumentos. Isso abriu muito leque para mim.
Ó, verdade, cara. Diz que aquela música... Não, Dona Lee, que o Jack... Que o toque o compositor era músico de sopro, né?
Exatamente. O Dona Lee, o Jaco Pastorius, ele tá fazendo ali uma interpretação, né, de uma música é um bebop do Charlie Parker. E a intenção dele é, no instrumento de corda, conseguir a mesma articulação. atuação que o Charlie Parker consegue no instrumento de sopro, né?
É.
Tarefa muito maluca, assim, porque é um desenvolvimento técnico baseado na audição. O cara tá escutando como que uma nota articula com a outra em um instrumento que funciona de um jeito, e no instrumento dele ele precisa fazer uma adaptação técnica para ele conseguir isso. Aí, com isso, o Jaco desbloqueou o poder melódico do contrabaixo, né?
Nossa, sim, cara, ele é referência demais, né, cara? Pra toda a gente, né?
Sim, sim, total.
Outro cara também que vai nessa onda, né, de ser solista também, eu vou falar o nome dele errado aqui, que eu faço um pouco de vergonha, o Billy Sheehan. Também,
Billy Sheehan, né? Sim, tem muito dessa onda, né? Agora, fazendo uma comparação direta, você falou do Jaco Pastorius aí, eu acho que um outro cara que realmente tem muito essa onda e foi contemporâneo dele é o Stanley Clarke. Eu acho que o Stanley Clarke, acho que a importância que o Jaco tem pro baixo elétrico pra gente, eu acho que o Stanley Clarke também tem, sabe? São os dois caras que trouxeram e tiraram o instrumento da sessão de acompanhamento e trouxeram o instrumento pra frente da banda também, sabe? Como solistas, como pessoas que tocam melodias muitas vezes e tudo. Então eu acho que esses dois grandes ícones, sabe? Falando do baixo elétrico, né? Principalmente, esses dois grandes ícones, assim, eu acho que a partir deles é que a gente viu muita coisa acontecer. Mas os dois eu tenho uma profunda admiração.
Nossa, vocês são de dúvida, né? Já como professor, cara, e a questão da aula online, muita gente lembra de você junto com o Naldão no Cifra Clube, né, cara? Você lembra quando você começou lá?
Então, junto com o Naldão não foi porque a gente trabalhou em épocas diferentes, né? Eu comecei lá em agosto de 2011 e eu saí de lá em agosto de 2013. Então eu fiquei 2 anos, eu entrei no meio do ano, né?
Uhum.
Fiquei 2 anos, a conta fica meio estranha porque eu entrei no meio do ano. Mas foi assim que funcionou. Esses 2 anos que eu fiquei lá, eu ajudei a desenvolver a metodologia de contrabaixo. Não tinha ainda a metodologia de contrabaixo, a ideia era pegar a metodologia que já o site já utilizava para violão, guitarra, e fazer uma adaptação disso, né, pro público-alvo ali. Então aquele período que eu trabalhei no Cifra Club foi divertido, foi muito legal, assim, foi um trabalho diferente do que eu fazia.
Sim, cara, igual eu tava conversando com você antes de gravar, que eu tenho que agradecer muito, né, cara? Muitas que eu montava uma banda de garagem, assim, né, dando exemplo, aí eles passavam, ó, repetava, vai ser isso, aí o nome, essa aqui, eu não sabia. Aí tinha lá você no Cifra Club, eu não vou...
Chegadinho, né?
E era bom, cara, porque, tipo assim, se tocava ela seguindo, né? E tinha a parte do tempo que você explicava, não, tá em tal tempo aqui, metro um. E depois você tinha até uma abertura animada também, né?
Sim, sim. Uma coisa que eu gostava muito de trabalhar nas aulas também, o Cifra Club até não tinha, antes não tinha isso no padrão, que era um lance que eu trazia um pouco mais da história da música, da gravação daquela música pra videoaula, porque eu sempre achei isso muito importante, assim, saber quem que é o baixista que gravou ali no original, saber como que foi produzido, em que ano que foi, se é do primeiro, do segundo ou do terceiro disco. Eu acho essas informações sempre muito legais. Então, as aberturas das aulas, eu sempre fiz questão de trazer, eu sempre estudei bastante, assim, a história das músicas. Eu tinha, claro, né, tinha uma motivação de ensino ali para eu escolher as músicas que eu escolhia. Muitas vezes era uma dificuldade técnica, era um assunto técnico que eu queria já começar a explorar, mas eu gostava muito de trazer essa onda também do conhecimento musical, do mercado da música, da história da música, tudo que eu pudesse incluir no roteiro ali, eu colocava. Sempre achei isso muito legal.
Não, sim, sim. Cara, acho que a última que eu vi sua, cara, foi a Senhor do Tempo, cara, do Charlie Brown. Tá só você, mas um cara tá com violão.
Senhor do Tempo, né, que é feito em tapping.
É.
Legal, legal. A última que eu gravei lá, na verdade, foi a Crazy Train, do Oz. Essa eu acho que foi a última que eu gravei, assim. Eu acho que ela até, quando ela saiu, ela não... Eu não tava lá mais não, eu acho. Sabe, eu já não tava mais na empresa, mas a videoaula já estava produzida.
Não lembro. A questão da Senhor do Tempo, do tape, é que... Chega a ter um slide, não chega?
Cara, eu tenho que lembrar, você tá me falando de uma videoaula que eu produzi entre 2011 e 2013. Então, assim, pode ser que tenha. De lá pra cá, eu não assisti essa videoaula, não.
Não, tranquilo. Assisti
pra saber.
E teve também esse é o espírito, né, que você ensina a questão da paletada. Né?
Qual dela? Qual música?
Ace of Spades, do
Motorhead. Ah, sim, Verdade. É, eu acho legal porque a palheta sempre foi uma técnica assim, subjugada. As pessoas acham que a palheta não sabe tocar e muita gente acha, assim, tanto a pessoa que toca com palheta às vezes acha que toca com palheta porque ela não sabe tocar com outras técnicas, assim como pessoas que utilizam outras técnicas não tocam com palheta porque acham que isso é não saber tocar. E, cara, eu acho que a palheta tem um timbre muito característico, ela tem um tipo de golpe muito característico na corda, e eu acho super válido, eu acho muito legal. Eu acho que na pesquisa do timbre e da tocabilidade, tudo é válido. Então, eu vou trazer uma videoaula assim. Ela não foi a única, né? Tiveram algumas videoaulas que se usavam palhetas. Eu fiz questão de trazer ela pra mostrar que não, é possível sim, e traz o som também.
Não, verdade. Teve um vídeo também, cara, que esse é lendário, cara, que juntou um tanto de cara, velho. Isso, tava até o Celso tava lá, se não me engano.
Especial pra baixo, né? O ao vivo especial contra baixo.
Nos vídeos foi bom pra caramba. E cada um
esse,
foi.
Esse dia foi muito legal, cara. Esse dia foi muito especial. Esse dia, o que rolava? A gente fazia o programa, o Cifra Club ao vivo. Ele começou sendo semanal, né? Às sextas-feiras, se não me engano. E depois ele foi começando a ficar quinzenal e foi diminuindo e tal. O Cifra Club ao vivo foi uma programação que a gente interagia bastante com os internautas, com o nosso público-alvo, mas esse quadro da grade do Cifra Club foi cada vez mais sendo deixado de lado. Mas eu lembro que tinha um festival, eu produzi aqui em Minas Gerais 5 festivais de contrabaixo entre 2010 e 2015. E eu lembro que nessa ocasião aí desse especial de contrabaixo, eu estava produzindo um desses festivais. E o Celso Pixinga, o Ronaldo Lobo, o Irã Laurindo e o Jean Mendes, eles estavam aqui em Belo Horizonte para a ocasião do festival. Fora eles, tinham outras atrações de outras cidades também, além das atrações da própria cidade, né? E no programa ali tem o Adriano Campagnani, que é um mestre, grande amigo, uma grande referência, e eu ali também como representante de Minas Gerais. Então foi muito legal que eu aproveitei a disponibilidade do estúdio e pedi pra galera. Falei, pô, queria muito fazer um registro disso aqui, fazer um ao vivo com os caras, acho que ia ser muito legal e tudo. Aí eu conversei com o Adriano Ferreira, ele viu qual que era o projeto, aí ele liberou, aí fui lá e fiz, cara. Foi, inclusive, é o único Cifra Club ao vivo que eu apresento, né? Eu tô como apresentador daquele ali. E foi muito legal, cara. É uma coisa que eu carrego, assim, com muito orgulho, porque é algo único, né? Aconteceu ali e não acontece nunca mais, do mesmo jeito.
Tá certo, foi memorável. E atualmente você tá com as suas aulas online, né, cara? E eu vou perguntar depois também da questão do seu projeto mais atual também.
Sim. Então, as aulas, cara, as aulas online já é uma modalidade que eu trabalho desde 2009, né? Assim, agora com a pandemia, todo mundo já tá mais ciente de que recorrer ao online é, de fato, o futuro, né? As pessoas estão tendo assim hoje em dia. Mas em 2009, cara, eu já tava implementando isso, e era engraçado porque as pessoas que moravam na minha cidade, elas preferiam fazer aulas presenciais, porque aula presencial, ela tinha aquela ideia, anteriormente ela tinha aquela ideia de ser uma aula melhor do que a aula online. E eu tinha vários alunos espalhados pelo mundo, eu tinha aluno no Japão, aluno no Canadá, aluno no sul do país, no norte do país, e eu consegui organizar essas aulas, eu consegui ampliar o meu leque de atuação pela internet, né? Inclusive, é engraçado que tem uma galera que às vezes conversa comigo e fala assim, pô, Felipe, eu lembro que você era um dos primeiros caras que fazia isso aí, que tinha blog de baixista, que tinha vídeo no YouTube falando de contrabaixo ou tocando alguma coisa. E de fato foi mesmo ali, foi um trabalho que eu comecei bem cedo ali. Em 2009 já estava ministrando aula online por Skype, assim, ninguém fazia isso na época e tudo. Mas eram experiências assim que eu fui desenvolvendo. E hoje em dia eu já tenho uma metodologia muito madura, ou melhor dizendo, muito maturada, né, nesse meio online, porque eu sempre fui inovando. Eu tenho essa minha pegada de anualmente propor uma inovação, trazer uma novidade para a minha forma de oferecer o meu serviço, o meu trabalho. E agora, esse ano, eu estou implementando a minha modalidade chamada Personal Musician. A ideia é você trabalhar com uma consultoria. Então, assim, as consultorias, eu faço o diagnóstico, né, a gente conversa, eu vejo quais são suas habilidades, suas dificuldades, a gente bate um papo sobre tudo que você está afim de aprender, o que, que você tem dificuldade, o que, que você já aprendeu. E aí eu faço um diagnóstico daquilo baseado em, tipo, olha, o que, que eu noto que falta para você conseguir aí alcançar isso que você está querendo. E a partir de então, eu começo a direcionar para ele um material já focado nessas habilidades. Cara, você está precisando estudar tríades, isso e isso. Então eu já encaminho para ele todo o material que eu tenho produzido, né? É um material exclusivo, é um material que eu faço só para os meus alunos, não vai para a rede social, não vai para lugar nenhum. Então, é um material que ele está ali, que ele pode dar um play, baixar no celular, levar para onde ele quiser e ter ali um momento de prática junto comigo, um momento de instrução, um conteúdo a mais, um conhecimento a mais, que ele vai poder aproveitar até a próxima vez que ele tiver outra consultoria comigo e a gente poder falar sobre tudo isso que ele absorveu e outras coisas que a gente quer absorver a partir de então, entendeu?
Sim, sim. Agora, esse projeto autoral seu, como é que chama, cara?
Elefante Cassino é a minha banda de heavy metal. A gente mistura hard rock, heavy metal e progressivo.
Vocês já estão quantos anos juntos já?
A banda, ela existe desde 2016, 2015, na verdade. O primeiro trabalho da banda foi lançado em 2016, que é o EP Believe. Eu ainda não fazia parte da formação da banda nessa época. Eu entro pra banda em 2018. Entro pra banda, assim, já caindo pra dentro do estúdio. Eu entrei na banda uma semana antes da gente começar a gravar o próximo trabalho, que é o EP Seasons of a Man, que a gente lançou em setembro de 2019, né? Um EP de 4 faixas, muito legal, muito bem trabalhado. Foi um trabalho que eu tenho muito orgulho, sobretudo porque eu cheguei assim no último instante e ali eu tive que fazer o que dava tempo de fazer e fiquei muito feliz com o resultado, porque eu pude colocar o meu conhecimento à prova, o desafio foi muito legal. Aí a gente, em 2019 a gente lança o Seasons, em 2020 a gente lança o nosso single Fire, com um clipe muito bem produzido, muito legal, que a gente chegou a fazer, mesmo em tempo de pandemia, né, com todos os protocolos, mas naquela época ainda estava tudo muito incerto, e a gente tentando ver como que a gente ia seguir com o trabalho. Então a gente conseguiu fazer um clipe ali, da forma como deu e tudo, e conseguimos fazer um trabalho legal. E agora, em março, né? Mês passado, a gente lançou mais um single, que é a música Life of Treasures, que também veio com um clipe muito legal, muito animal. E é isso, a banda existe desde 2015 e a gente trabalha desde então. O processo de trabalho não para, né? A gente já tá, inclusive, com o nosso novo material aí já bem trabalhado, assim, bem... A gente já compôs boa parte aí do que seria nosso próximo disco aí, e tem muita novidade vindo.
Ah, isso aí, cara, bom, sabe? É só pra tentar finalizar, cara, quando o Alexandre Panta veio aqui, cara, eu fiz essa pergunta pra ele, aí já só pra tentar descontrair, cara. Quais os mitos que você escuta muito, cara, de aluno, de amigo, de conhecido, assim?
Nossa, cara, tem vários. Eu acho que o principal deles é baixo não se toca assim, sabe? Independente do que você tá fazendo. O cara fala assim, não, mas baixo não toca desse jeito, não. Eu falo assim, cara, quem tá usando a ferramenta é quem sabe como que tem que usar, entendeu? Eu acho que não tem regra pra nada, não. Eu acho que todas as técnicas foram descobertas beirando o absurdo. Então, eu acho que esse é um dos maiores mitos. Alguém que fala que quer colocar limite na forma do outro tocar, eu acho que isso desconstrói, na verdade, ao invés de construir.
Não, mas isso aí, cara. Ô, muito obrigado, cara, por sua participação aí, cara. Pra poder achar você, cara, como é que a gente pode estar fazendo, assim? Pra, cara, como primeiro... aula e o som do Elefante Cassino.
Cara, primeiro eu que agradeço pelo convite aí, me coloco à disposição aí, e todo mundo quiser entrar em contato comigo, conhecer mais o meu trabalho aí, você pode procurar no Instagram, que eu acho que é a rede social que eu tenho usado mais, que é marxfelipe, @marxfelipe, né? Meu nome, o Marx é com KS, MARKS, e o Felipe é FILIPE. Então, @marcosfelipe, vocês me encontram no Instagram. O meu site, muito em breve, vai estar no ar, então vocês vão poder procurar felipemarques.com.br, e muito em breve vai estar no ar, cheio de novidades também. Mas você que quer conferir já de antemão aí o trabalho do Elefante Cassino, conferir os trabalhos que a gente já lançou, os clipes que são legais pra caramba, quer conhecer aí o nosso merchandising, quer conhecer o nosso blog, quer saber mais aí sobre o nosso trabalho, é só acessar elefantecassino.com.br. Elefante Cassino, escrito em inglês, então fica elefante com PH e T mudo, ELEPHANT, e cassino com um S só, CASINO, elefantecassino.com.br, e você pode conferir tudo e muito mais.
Muito obrigado, cara. Valeu aí, cara. Até a próxima aí.
Até a próxima, eu que agradeço. Um abraço aí pra galera de Sete Lagoas aí.